Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 19 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Alberto Giovanetti. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 25. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. No Hospital Gemelli, noite tranquila para o Papa Francisco. Da Itália às Filipinas, as orações pelo Papa chegam de todo o mundo. Catequese do Papa Francisco. Aprendamos a adorar Deus na sua pequenez. Guerra, rearmamento, menos ajuda internacional. As consequências para a África. América Latina. A Igreja debate participação na COP30. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição. No Gemelli, noite tranquila para o Papa Francisco. Os detalhes com Silvonei José.
O Papa teve uma noite tranquila, acordou e tomou café da manhã. Foi o que comunicou a sala de imprensa da Santa Sé na manhã desta quarta-feira, 19 de fevereiro. Francisco se levantou e sentou-se em uma poltrona. Pelo que foi informado, o coração está bem. Na tarde de ontem, Francisco, cujas condições clínicas continuam complexas, passou por uma tomografia torácica de controle, prescrita pela equipe de saúde do Vaticano e pela equipe médica da Fundação Policlínica Gemelli, que mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral, exigindo uma terapia farmacológica adicional, informou a sala de imprensa do Vaticano. Diversas mensagens de votos de pronta recuperação foram enviadas ao Papa. Até mesmo as crianças internadas na unidade de oncologia pediátrica do próprio Hospital Gemelli escreveram ao pontífice e fizeram desenhos para o Santo Padre. De bom humor, o Papa agradece a proximidade que sente neste momento e pede com o coração agradecido que se continue a rezar por ele, conforme informou a nota da sala de imprensa na noite de ontem.
Da Itália às Filipinas, as orações pelo Papa chegam de todo o mundo. Andressa Collet.
Mensagens de proximidade e apelos à oração continuam a ser compartilhados nas redes sociais e na imprensa internacional pela saúde do Papa, que desde 14 de fevereiro está internado no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral. Ao confiar ao Senhor o trabalho dos médicos e da equipe de saúde, abraçamos o Santo Padre com afeto, diz, por exemplo, um comunicado da Conferência Episcopal Italiana publicado na quarta-feira, 19 de fevereiro. Os bispos convidam as comunidades eclesiais a apoiar o pontífice com a oração neste momento de sofrimento e renovam a sua proximidade. O cardeal vigário para a Diocese de Roma, Baldassare Reina, também enfatizou que os fiéis da capital estão acompanhando com atenção e confiança as condições de saúde do nosso bispo. Em seguida, pediu a todas as comunidades da capital que vivam uma hora de adoração silenciosa antes da missa para rezar pela saúde de Francisco. Como uma grande família, pedimos que o Senhor dê ao nosso bispo a força necessária para enfrentar este momento delicado. Do outro lado do mundo, nas Filipinas, o cardeal Pablo Virgílio Davi, bispo de Caloocan e presidente da Conferência Episcopal do país, pediu aos fiéis de rezar pela cura e recuperação do pontífice neste momento difícil. O núncio apostólico, Dom Charles Brown, reiterou o mesmo pedido nos microfones da Rádio Católica Filipina, Rádio Veritas, acrescentando também que rezassem pela equipe médica que cuida do Papa. O patriarca de Lisboa, Rui Valério, enviou nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, uma carta a todas as paróquias e comunidades da capital portuguesa, pedindo que acrescentem uma intenção especial de oração pela saúde do Papa durante a celebração das missas. Pelo Papa Francisco, pastor da Igreja Universal, escreve o arcebispo Valério, para que seja fortalecido e consolado neste momento de fragilidade e possa retomar os seus compromissos anteriores, rezemos, irmãos. Neste ano jubilar, dedicado ao tema da esperança, continuemos firmes em nossa peregrinação de fé, fortalecidos pelo testemunho dedicado de nosso pontífice, concluiu o prelado. Quero assegurar-lhe as minhas orações e as de tantos fiéis anglicanos pela saúde do Papa Francisco durante este período, enfatizou o arcebispo anglicano de York, Reino Unido, Stephen Cottrell, em uma carta ao cardeal arcebispo de Londres, Vincent Nichols. Continuamos a rezar para que sua santidade seja nutrida pela esperança do Evangelho, continuou o prelado anglicano, e conheça o amor e a cura de nosso Senhor Jesus Cristo nestes dias. Em sua carta de resposta, o cardeal Nichols agradeceu ao arcebispo por sua bondade e preocupação e enfatizou que o Santo Padre é revigorado pelo apoio das orações de tantos. Suas palavras, cheias de caridade e preocupação fraterna, são um testemunho dos profundos laços que nos unem em Cristo, escreveu o cardeal.
Catequese do Santo Padre. Aprendamos a adorar Deus na sua pequenez. Túlio Fonseca.
A sala de imprensa da Santa Sé publicou a catequese do Papa Francisco, preparada para a audiência geral prevista para esta quarta-feira, 19 de fevereiro, mas cancelada devido à internação do pontífice no Hospital Gemelli. No texto, o Santo Padre dá continuidade ao ciclo de reflexões sobre os evangelhos da infância de Jesus, detendo-se ao episódio do livro de São Mateus, que narra a visita dos reis magos, que, atraídos pelo aparecimento de uma estrela, partem do Oriente sem conhecer exatamente o destino de sua jornada. Francisco recorda que os magos não pertencem ao povo da Aliança, mas a outra categoria. Por este motivo, os evangelhos nos dizem com clareza que os pobres e os estrangeiros são os primeiros a serem convidados a encontrar o Deus feito criança, o Salvador do mundo. Eles sabem olhar além de si mesmos, sabem olhar para o alto, sublinha o Papa, e a atração pela estrela que surgiu no céu os coloca em marcha rumo à terra de Judá, até Jerusalém, onde encontram o rei Herodes. Ali o poder do soberano terreno mostra toda a sua fraqueza, que às escondidas, como agem os enganadores e violentos, pergunta aos magos sobre o momento exato do aparecimento da estrela e os incentiva a continuar a viagem e depois voltar para informá-lo. Em seguida, o Santo Padre exorta, para aqueles que estão apegados ao poder, Jesus não é a esperança a ser acolhida, mas uma ameaça a ser eliminada. Segundo o pontífice, quando os magos partem, a estrela reaparece e os conduz até Jesus, sinal de que a criação e a palavra profética representam o alfabeto com o qual Deus fala e se deixa encontrar. A visão da estrela desperta naqueles homens uma alegria incontida, porque o Espírito Santo, que move o coração de todo aquele que busca Deus com sinceridade, também os preenche de alegria. O Papa conclui dizendo que os magos tornam-se assim os primeiros que acreditam dentre todos os pagãos, imagem de uma igreja reunida de todas as línguas e nações. Queridos irmãos e irmãs, coloquemo-nos também nós na escola dos magos, desses peregrinos de esperança, que com grande coragem dirigiram seus passos, seus corações e seus bens àquele que é a esperança não só de Israel, mas de todos os povos. Aprendamos a adorar a Deus em sua pequenez, em sua realeza que não oprime, mas liberta e torna capazes de servir com dignidade. E ofereçamos a Ele os mais belos presentes para expressar nossa fé e o nosso amor.
A guerra, que começou com a invasão russa na Ucrânia, já causou milhares de vítimas e a devastação de uma parte significativa do país. Mas o conflito que eclodiu no coração da Europa também trouxe outras consequências para o mundo que lutava para se recuperar da emergência da Covid, especialmente na África, um continente já assolado por males como a corrupção agora endêmica e uma dívida pública que atingiu níveis insustentáveis. O quadro de instabilidade global levou a uma corrida armamentista que, em alguns casos, foi acompanhada pela redução de verbas destinadas a ajudar países em desenvolvimento. No terceiro ano de guerra, também lembramos essas vítimas colaterais, graças aos depoimentos de profissionais de saúde e operadores da Médicos com a África, CUAN, primeira organização italiana dedicada à promoção e proteção da saúde das populações africanas. A ligação com as guerras, e em particular com a guerra na Ucrânia, existe sobretudo porque o conflito piorou a situação inflacionária, explica Giovanni Putotto, responsável pela programação e investigação operacional da CUAN, que se encontra atualmente em Moçambique. O que não se vê, continua, e que talvez seja dado como certo, é que na África os estados não têm capacidade fiscal para proteger as famílias e as empresas, e isso se viu justamente por ocasião da inflação provocada pela guerra na Ucrânia, com o aumento dos preços das matérias-primas. Putotto, que viaja por todo o continente africano, cita o caso da Serra Leoa como exemplo. Devido ao aumento dos preços dos combustíveis, o uso da rede nacional de cerca de 90 ambulâncias foi reduzido quase pela metade. Se tudo corre bem, funcionam 2 semanas por mês. A inflação e a dívida pública pesam terrivelmente nos orçamentos dos estados africanos. Em Moçambique, 73% da despesa pública é em salários, e não são salários generosos nem o número de funcionários é excessivo em relação à população. 20% para pagar os juros da dívida. Apenas 7%, ou seja, nada, vão para os custos operacionais de saúde, educação e outros serviços públicos. O resultado é que os hospitais não têm algodão, não têm álcool, não têm seringas e, infelizmente, muitas vezes também não têm medicamentos essenciais. A decisão do novo governo estadunidense de eliminar a agência USAID, de ajuda internacional, atingiu esse cenário já precário. O financiamento para medicamentos foi mantido, explica Putotto, mas os funcionários foram demitidos. 5 mil pessoas foram enviadas para casa na Etiópia. Os medicamentos que salvam vidas estão garantidos, mas falta todo o aparato para sua gestão. O responsável da programação da CUAN recorda que a Etiópia está em falência. Moçambique está passando por enormes dificuldades. A dívida triplicou em comparação a 20 anos atrás. O Ministério da Saúde deve se submeter às imposições do Ministério da Economia e não contrata funcionários. No ano passado, 24 médicos foram contratados em Moçambique para uma população de 27 milhões. Seria incorreto atribuir esse estado de coisas apenas à guerra na Ucrânia, mas não é errado dizer que este conflito contribuiu para a deterioração geral da situação na África, conclui. América Latina. Igreja debate participação na COP30. Ouçamos Victor Hugo Barros.
A Igreja Católica na América Latina e no Caribe se prepara para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em novembro deste ano em Belém, na capital do Pará. Nesta segunda e terça-feira, as presidências da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, e da Rede Eclesial para a América Latina e o Caribe, a CELAC, estão reunidas em Brasília, no Distrito Federal, em um processo de organização para a COP30. Para Jackson Matos, que é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, a Conferência sobre Mudanças Climáticas será a oportunidade de refletir sobre a necessidade do respeito à natureza. Mas, mais do que isso, de colocar em prática atividades que auxiliem os povos da Amazônia, anfitriões do evento.
Esses avanços com essas conferências são muito poucos transformados em ações concretas, né? Em ações de verdade. Então, a COP30 não tem como não dizer que é a nossa última chance, por ser em Belém, por ser na Amazônia, e aí ter essa possibilidade dessa voz local.
A participação da Igreja nas discussões é esperada pelos povos da Amazônia. Para eles, a atuação do Papa Francisco em favor da preservação da natureza é um exemplo a ser seguido.
Se não houver essa perspectiva de uma mudança, de que todo mundo se conscientize e aí isso se transforme em políticas públicas, não vai adiantar de nada. Efetivamente, ele pode ser a voz que vai ser essa voz destoante de tudo que se fala. Porque, às vezes, é apenas um teatro a mais. Então, precisa de todos nós, católicos, fazermos esse apelo a Cristo, a Pedro, que o Papa tenha a saúde para ir à COP30, em Belém. E eu creio que, com isso, o mundo vai dar uma guinada, porque é um homem de sabedoria, é um homem que expressa esse cuidado que todos nós precisamos.
Este envolvimento da Igreja com a COP30 está no centro da reunião entre as presidências dos órgãos eclesiais. Na pauta, também estão sendo discutidas as prioridades para o evento, bem como estratégias de incidência e comunicação.
Realizou-se no final da manhã desta terça-feira o encontro dos coordenadores e secretários dos 10 grupos de estudo sobre os temas que surgiram durante a primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. O encontro, informa uma nota da Secretaria-Geral do Sínodo, começou com um momento de oração, no qual os participantes recordaram o Santo Padre, rezando por sua rápida recuperação. Em seguida, cada coordenador apresentou o trabalho de seu próprio grupo, detendo-se especialmente no método utilizado e nos sujeitos, pessoas, organizações, envolvidos no prazo previsto para o relatório do grupo, nas dificuldades encontradas e nas questões em aberto. Após esse rico momento de compartilhamento, que foi particularmente útil para os grupos de estudo que lidavam com questões transversais, diz o comunicado, o padre Giacomo Costa, consultor da Secretaria-Geral, forneceu alguns elementos úteis para uma certa uniformidade na elaboração dos relatórios e na sua entrega. Os coordenadores dos grupos foram informados sobre a disponibilidade da comissão canônica para acompanhar seus respectivos trabalhos, particularmente nas questões que também tocam a dimensão canônica. O cardeal Mário Grech recordou aos participantes a necessidade de levar em conta as contribuições externas que ainda podem chegar por e-mail, até 31 de março de 2025, à Secretaria-Geral, como havia anunciado na abertura da segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Como tem sido feito até agora, as novas contribuições serão encaminhadas aos secretários dos grupos envolvidos em tempo hábil. Os 10 grupos de estudo são o fruto da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, durante a qual surgiu uma série de questões relevantes relativas à vida e à missão da Igreja, em uma perspectiva sinodal, sobre as quais a Assembleia chegou a um consenso consistente que, por seu tema, exigem ser tratadas em nível de toda a Igreja e abordadas com um estudo aprofundado. Os 10 grupos de estudo foram criados em março de 2024, seguindo o quirógrafo do Papa Francisco sobre a colaboração entre os dicastérios da Cúria Romana e a Secretaria-Geral do Sínodo, e sua carta ao cardeal Mário Grech, na qual ele pediu ao cardeal que garantisse o trabalho dos grupos de estudo, de acordo com um método autenticamente sinodal, e a Secretaria-Geral que preparasse o esboço do trabalho, que especificaria o mandato dos grupos à luz das minhas indicações, diz o Papa.
O livro Carlos Acutis nas Pegadas de Francisco e Clara de Assis, originais, não fotocópias, das edições Francescane e Italiane, será apresentado em Roma na terça-feira, 25 de fevereiro. A iniciativa é organizada pela Fundação Diocesana de Religiões Assis, Santuário do Despojamento, em colaboração com a comunidade de Santo Egídio. Estarão presentes na sala de conferências da comunidade de Santo Egídio o autor Dom Domênico Sorrentino, bispo das dioceses de Assis, Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino e Foligno, Marco Impagliazzo, presidente da comunidade de Santo Egídio, Padre Enzo Fortunato, presidente do Pontifício Comitê para o Dia Mundial da Criança e, em conexão, a mãe do Beato, Antônia Salzano. O encontro será moderado por Ignazio Ingrao, correspondente do Vaticano para o canal TG1. No livro, que também contém um pensamento de autoria do Papa Francisco, Dom Sorrentino responde a perguntas recorrentes, como, por exemplo, por que Carlos Acutis foi sepultado no Santuário do Despojamento, em Assis? Qual é a ligação entre o jovem milanês a ser canonizado em 27 de abril e a cidade seráfica? O bispo também traz detalhes inéditos de alguns momentos, desde sua morte até o traslado para o Santuário do Despojamento e a atual veneração do corpo, que no ano passado atraiu cerca de 1 milhão de visitantes. Este livro explica o prelado italiano, apresenta aos jovens e não só este extraordinário time, composto por Francisco de Assis e Carlos Acutis, que se formou no mesmo lugar com a diferença de 800 anos e que está mudando o rosto de Assis. A este propósito, no livro há referência também ao Prêmio Internacional Francisco de Assis e Carlos Acutis, por uma economia da fraternidade que oferece 50 mil euros para projetos que nascem nas bases e cujo prazo de apresentação de candidaturas termina no final de fevereiro. A obra termina com um apêndice contendo a oração composta por Dom Sorrentino para a canonização de Carlos, precedida pelo Cântico do Irmão Sol, ao qual o livro faz ampla referência, também por ocasião do 8º centenário de sua composição, celebrado precisamente neste ano, ocorrida entre a pequena igreja de São Damiano e o Bispado de Assis, hoje parte integrante do Santuário do Despojamento.
Um coro de vozes masculinas se uniu em oração durante o fim de semana em Aparecida, no interior do estado de São Paulo. A Romaria do Terço dos Homens reuniu cerca de 90 mil pessoas no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, de 14 a 16 de fevereiro. Na programação, momentos de encontros, missas e o Santo Rosário, unindo pessoas de todo o Brasil em uma só prece. Quem nos conta é o prefeito de igreja do Santuário Nacional, Padre Ferdinando Mancílio.
Tínhamos gente desde o norte, desde o Amazonas e até o sul do país, do leste e do oeste, sempre grupos representando a presença dos homens do terço aqui no santuário.
A principal atividade da extensa programação foi a missa solene no último sábado. Mesmo a Basílica de Aparecida, o maior templo dedicado à Virgem Maria no mundo, ficou pequeno para acolher a multidão. Por causa do grande número de fiéis, a celebração, que utilizou o formulário da missa para o Ano Santo, aconteceu no Pátio das Palmeiras, como é chamada a esplanada do santuário.
A Praça das Palmeiras é bastante tomada ou completamente tomada por todos os homens que vieram para essa romaria. A única missa campal no santuário é essa da Romaria dos Homens, que aconteceu no sábado de manhã.
Durante a tarde do mesmo dia, no interior da Basílica, aconteceu a oração do terço. outro momento que é muito aguardado pelos participantes. Até mesmo os corredores externos do templo ficaram repletos de pessoas rezando a oração mariana. Nesta edição, a 17ª desde o seu início, a Romaria do Terço dos Homens teve como tema Terço dos Homens, somos peregrinos da esperança. O lema extraído da Carta de São Paulo aos Romanos também recordou o ano jubilar. Fortes na fé, alegres na esperança.
E aí está o grande sentido da Romaria, né? Os homens que participam das celebrações e também têm o seu exercício de piedade, e eles sabem que vão partir em missão. E, portanto, a esperança que eles celebraram no santuário, eles vão levar consigo e vão ser sinais dessa esperança nas comunidades às quais eles pertencem. Portanto, é um momento muito rico e significativo para a piedade popular, digamos, tão importante para a realidade brasileira e que nos traz a consciência de que somos esta igreja viva, participativa em nossa pátria.
Terminada a peregrinação deste ano, os grupos já começam a se organizar para 2026. A próxima Romaria do Terço dos Homens já está confirmada em Aparecida nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário.